Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao EduCast do INA. Eu sou Eduardo Rocha e irei conduzir esse processo de um podcast educacional, onde você aprende a se divertir de uma forma leve. A gente vai trazer os assuntos relevantes do dia a dia das pessoas de uma forma estruturada, para que você possa já aplicar no seu dia a dia. E hoje, quem está aqui comigo na condução desse processo no EduCast é o nosso querido George Medeiros. Tudo bem, George?
Oi, Eduardo. Muito obrigado por me chamar aqui mais uma vez, sempre um prazer estar nos podcasts aqui do INE, contigo, com todos que estão aqui na mesa aqui com a gente. Eduardo, muito obrigado.
Maravilha! Olha só, pessoal, e se você quiser acompanhar essa evolução dos podcasts, né, você vai fazer o seguinte, se inscreva agora aqui no canal no YouTube, lembre-se de ativar o seu sininho e compartilhar com as pessoas. De repente, a gente pode levar esse modelo de uma forma escalável e você contribui também para que a gente possa continuar entregando esses conteúdos de forma relevante. Bem, hoje aqui comigo estão duas pessoas incríveis que a gente vai conversar bastante sobre assuntos bem diferentes, mas que se correlacionam de alguma forma. Primeiro, eu gostaria de falar com um cara que ele teve uma sacada incrível. Ele percebeu que quando você está dentro das empresas, gerenciando grandes projetos, há necessidade de você ter um equilíbrio do corpo, da sua mente, do seu espírito. Eu não estou falando de religião, hein? A gente está falando de uma técnica milenar chamada Mindfulness. Seja muito bem-vindo, Adalto.
Eduardo, que prazer estar aqui, George, prazer, Juliana. É uma honra, sabe, estar nesse espaço dividindo com vocês. O Mindfulness, como você disse, realmente é milenar, mas ele é muito, muito atual. E ele faz interseção com todas as disciplinas, todas as possibilidades que temos aqui hoje. Obrigado pelo convite.
Maravilha. E além do Adalto, eu também estou com uma pessoa que ela faz algo bem interessante. Ela une as terapias e integra com várias áreas da vida. Essa ideia de só tratar o indivíduo, às vezes, não funciona. Você tem que ver tudo que envolve essa pessoa e a gente chama isso de terapia sistêmica. E aí, Ju, tudo bem com você? Que bom que você está aqui comigo.
Tudo bom, Eduardo. Obrigada por me chamar aqui. Obrigada, Geo.
Obrigado pela presença.
Tudo bom. A terapia integrativa é justamente isso, é cuidar do indivíduo como um todo e de forma sistêmica e usando várias ferramentas, diferentes ferramentas para ajudar essa pessoa a justamente não somatizar certas energias para o corpo que ela possa estar tendo.
Ju, quando eu penso em terapia sistêmica integrativa, né? Eu lembro muito do meu pai. Meu pai sempre era uma pessoa que ele falava para nós que éramos filhos, ele dizia o seguinte, ó, quando ele estava fazendo alguma atividade em casa, é muito comum que os pais chegam assim e digam para os filhos, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Ele falava assim, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ele queria que a gente fizesse parte das atividades da família. Ele nos levava para supermercado, ele nos levava para fazer feira, a gente comprava leite em uma fazenda e ele nos levava 5 horas da manhã para comprar o leite. Precisava? Não. A gente ajudava muito pouco, quase nada. Mas estávamos lá coexistindo junto. Essa ideia da terapia sistêmica integrativa, de entender o ser humano não só como indivíduo, mas sim como parte de um sistema, ela faz parte hoje das mais modernas terapias. Mas traduz primeiro para a gente, o que é essa terapia integrativa sistêmica, Ju?
Então, a terapia integrativa, ela vai pegar a sua energia corporal, porque todos nós temos essa energia, vai cuidar também da parte mental dessa pessoa e vai também ver o que está acontecendo no corpo dela. Porque muitas vezes as nossas doenças, os nossos problemas estão acontecendo todos ainda nessa parte energética. Uhum. E que a gente não consegue resolver. Então, a gente acaba vindo para o corpo, para o mental. Uhum. Então, se a gente resolver isso antes de ser somatizado, vai ajudar bastante. E para justamente saber onde está isso, a energia e tudo, eu tenho várias ferramentas para isso. Uhum. Então, eu posso usar a constelação familiar.
Opa!
Eu posso usar a radiestesia, que inclusive é algo que já vem milenar, que as pessoas até usavam os gravetos para encontrar água. É a mesma técnica.
Muito bom.
Eu uso o tarô, que muita gente acha, mas é adivinhatório. Não, o tarô que eu faço é um tarô terapêutico. Ele vai te ajudar a entender coisas que estão acontecendo na sua vida, que muitas vezes você não sabe de onde está vindo, está lá no subconsciente. Sim. Então, eu consigo ajudar a pessoa a ver isso. Além da PNL agora, que eu também já vou inserir nas minhas sessões. Enfim, tem várias ferramentas que podem ser usadas nesse caso. E também tem o Reiki, que também pode ajudar justamente a movimentar essa energia para que não somatize no corpo.
E é muito interessante isso, porque você fica falando essas coisas, eu fico morrendo de medo. Porque a gente não conhece esse negócio de tarô, essas coisas, né? Porque a gente não é cultural aqui no Brasil, né? E são terapias milenares, muito comuns no Oriente, em outras áreas do mundo. E a gente tem que entender que quando a gente racionaliza demais, às vezes as pessoas chegam assim para mim, mas Eduardo, esse negócio tem que ter explicação científica. Eu digo, mas até quando a ciência explica tudo? Né? E o que a ciência não explica? A ciência explica Deus, explica uma oração, explica a forma como as pessoas se curam quando elas estão dentro de uma igreja ou quando elas recebem os seus entes queridos, né? Não entes queridos de que já morreram, mas né? as pessoas queridas, no sentido de que estão ali no seu leito de morte e vêm essas pessoas que já passaram e elas se recuperam. Da onde vem isso que acontece dentro dos hospitais e que tanto isso hoje...
A ciência não explica, né, Eduardo?
A ciência não explica. Então, não explica. Não é, Jorge? A ciência não explica tudo, sim, né? Mas o mais interessante é a gente perceber que quando isso funciona com a gente de alguma forma, isso acaba ajudando o outro. E isso traz muito essa ideia de termos essa consciência de nós mesmos, sim, né, Adalto? Essa consciência de quem nós somos, de como a gente se conectar com esse mundo, com esse processo metafísico. Como é que o Mindfulness se conecta com essa espiritualidade metafísica, com tudo isso que a ciência não consegue explicar, com essas energias que a gente sabe que existe porque a gente sente, né? Mas que muitas vezes não consegue colocar dentro de um laboratório, mas sabemos a sua eficácia.
É interessante isso, porque tem o Mathieu, o pessoal chama isso que é a pessoa mais feliz do mundo. Ele é um monge, né? Ele era um cientista, viu? Seguiu a carreira de monge e tudo. E fizeram vários estudos com ele, sabe? Botaram dentro dos equipamentos de imagem, medindo, sabe, em que áreas do corpo, do cérebro, eram ativadas ou, né, sensibilizadas quando ele fazia determinados movimentos, determinadas, sabe, mudanças de estado. Então, apesar de não ter muitas evidências, os indícios de que realmente esse estado de atenção, que o mindfulness é isso, é um estado de estar atento.
Legal.
Simplesmente é isso. Só que ele traz também alguns elementos que são essenciais e vai muito ao encontro do que a Ju diz. É a abertura, muito também do que você diz. Essa, sabe, essa abertura de verdade, de eu entender, sim, antes de julgar, de fazer um pré-julgamento do que pode estar acontecendo, eu me permitir. Isso é, até o budismo fala isso. Diz assim, Jorge, blá, 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 não acredite em mim.
Sim.
Mas eu te peço, se permita experimentar.
Verdade.
Traga para tua vida, e aí sim, você tem condições de dizer, isso para mim faz sentido. Não, o que o Eduardo falou, para mim não faz sentido.
Sim.
Não apenas na crença de que o guru disse, ou do que está escrito em uma escritura antiga e tal. Pode ser verdade? Sim, pode não ser. Então, o mindfulness tem isso, de você trazer, perceber as sensações que acontecem no seu corpo, momento a momento, e o que elas querem dizer. Porque elas podem estar representando uma necessidade ou expressão de alguma coisa. E aí, quando você se percebe, você tem o apoio de alguém, como a Juliana, para poder olhar esses sinais e, a partir daí, você começar a elencar possibilidades de um diagnóstico, sabe? Então, são essas possibilidades. É a abertura e o olhar para dentro. Esse olhar com curiosidade para você entender o que o teu corpo está dizendo. Porque o nosso cérebro é muito antigo. Milhares, centenas de milhares de anos. E ele foi preparado para quê? Para cuidar do nosso corpo. Então, perceber esses sinais que ele traz é essencial, porque a partir daí você consiga mudar alguma coisa.
Eduardo, eu percebo muito, né? Por exemplo, conheço alguns empresários, estudantes, que essas pessoas, elas tem um esgotamento mental, um burnout, e aí elas se permitem, depois desse esgotamento, conhecer essas terapias, conhecer o Mindfulness, e depois disso elas percebem, poxa, por que eu não ingressei nisso antes? Era tão bom. Quer dizer, a ciência às vezes pode não explicar o que é bom para mim, para você, para Juliana, para Eduardo. Então, isso é de fundamental importância, Juliana, a pessoa praticar, conhecer, ter, não ter essa barreira e saber que isso pode ajudá-lo, não é isso?
Isso, é engraçado você falar isso, porque eu me descobri terapeuta justamente depois de uma crise de burnout. Justamente por isso, eu já era mestre em Reiki na época e estava de licença em casa por 14 dias. A médica falou para mim bem assim, você não vai usar sua cabeça, você só vai usar seu corpo, eu quero que você exaure seu corpo. E aí, no meio desse processo, eu tive um insight. O que eu posso fazer com o Reiki? E eu, quando era pequena, eu sempre quis ser psicóloga. Só que hoje eu não queria voltar para a faculdade e tal. Eu fui procurar o que eu podia fazer. Então, eu vi que eu poderia ser terapeuta, mesmo não tendo a faculdade. Que isso pode ser feito aqui no Brasil, né? E aí, eu comecei. Primeiro sendo terapeuta de Reiki. Depois, eu fui acrescentando todas as outras ferramentas. Fui atrás de conhecimentos também da psicologia, fazendo capacitação, fazendo formações. E isso me trouxe. Então, eu acho que é muito importante as pessoas se abrirem suas mentes. E o fato de ser científico ou não, eu acho que nesse momento não importa. O que importa é, vai funcionar para você? Se funcionou, é isso que importa. Não tem por que você ficar nessa de ser científico ou não, se vai funcionar ou não, como é que está funcionando. Se está funcionando, okay. É isso.
Maravilha.
Isso é tão interessante porque quando você pensa, né, George? Hoje a gente lida muito com empresário, né, George?
Sim.
A gente vê bastante os empresários esgotados.
Totalmente, Eduardo.
E é o que a gente mais escuta, né? E aí o cara às vezes está bem na empresa, ele está com uma empresa até bem sucedida, mas a gente vai ver o lado pessoal do cara estar destruído.
Totalmente.
E a gente tem que ter muita atenção a esse processo, porque muitas vezes isso parte da gente não se conectar com o essencial. E conectar-se com o essencial vai muito de encontro a conectar-se comigo mesmo. Essa conexão interna, né, Adalto? Essa conexão eu tenho... Como é que eu quero me conectar com outro se eu não consigo me conectar comigo mesmo? Será que eu consigo escutar meus pensamentos? Será que eu sei o porquê que esses pensamentos ocorrem? Será que eu estou recebendo, como Adalto mesmo falou, os sinais do meu corpo? Adalto, como é que você vê a importância do mindfulness hoje, da meditação, para as pessoas que querem performar? Meditação e mindfulness, eles são contrárias à performance ou elas ajudam você a performar com mais inteligência?
Uhum. Perfeito. Isso, muita gente liga a imagem da meditação. Claro, aqui temos vários tipos de meditação. Tá? Uma oração é uma meditação. Tá? Eu vou pegar, no meu caso específico, a meditação do tipo Vipassana, que é ligada, né, é uma coisa muito antiga que o Siddhartha Gautama, o Buda mais famoso, ele acabou trazendo para dentro do budismo. Então, essa meditação, muita gente acaba ligando com a ideia de aquele parar por uma hora, duas horas, também é isso. Sim. Só que quando você realmente consegue meditar, você vai trazendo isso para o seu dia a dia, você começa a fazer micro-meditações. Meditação de um minuto, sabe? De repente, você fazer uma varredura no seu corpo e entender o que está acontecendo aqui. Opa! Entendi isso, eu me volto, me reconecto, e aí, assim, eu pego a minha atenção, o meu foco, e levo para onde precisa estar. Porque a nossa tendência é devagar.
Sim.
Nós temos, em média, varia de pessoa para pessoa, mas isso já foi tabulado, de 60 a 90 mil pensamentos por dia. E é muito claro, você não é os seus pensamentos, sabe? Dentro da nossa mente acontecem os pensamentos, mas quando você leva a sua atenção, você começa a ver os pensamentos acontecendo. Tanto que na TCC nós temos o registro de pensamentos. Né? Então você consegue, opa, está tendo um pensamento aqui, eu registro ele. Mas dentro da minha essência não é os pensamentos que acontecem aqui, eles estão passando. E é um pilar dentro do mindfulness que é a impermanência. Tudo é impermanente. A gente estava falando agora há pouco sobre uma dor, né, do meu filho, e eu falei para ele, olha, sua maior dor ou sua maior alegria, elas vão passar.
Verdade.
Se você não estiver realimentando isso, e aí pode ser uma tristeza, vai passar. Tem uma monja que eu gosto muito, ela disse uma coisa assim, nós somos o céu, todo o resto é o tempo.
Legal.
Então, assim, é muito nessa linha. E você entender que, ah, eu estou aqui, a emoção, o sentimento, o pensamento, ele vai chegar ali e vai embora. Mas dentro da minha essência eu vou continuar. E o empresário, sabe, uma pessoa que quer performar, é esse entendimento. Nossa, alguma coisa chegou, alguma emoção, alguma coisa que me ajudou ou que me deu muita felicidade. Peraí, volto. Isso vai passar.
Legal. Eu fico, igual você falou também, Adalto, a disciplina com a leveza. É, para o empresário, para todo mundo, creio, né? Que a pessoa ser disciplina com a leveza, eu acho que a pessoa tem que fazer muito esforço para aprender isso, porque não é fácil. A gente se cobra muito, né? Então, você ter essa disciplina com leveza é difícil. E como é que a pessoa pode fazer isso, Adalto?
Sabe, Jorge, compaixão. Compaixão, e vem uma empatia também pelo outro, pelo que o outro diz, como eu recebo o que essa pessoa me diz, e uma autocompaixão, principalmente.
Legal.
Porque ninguém consegue ser mais cruel com você do que você mesmo. Nós cuidamos muito bem dos nossos filhos, quem está comigo, do meu marido, da minha mulher, da minha mãe, mas às vezes quando vem para mim, sabe, eu tenho a tendência, sabe, a me cobrar demais, a não valorizar, a não celebrar mesmo pequenas conquistas no meu dia a dia. Então, a leveza é isso também. Entender que eu posso dar um passo atrás, entender o que aconteceu e retomar. E não ficar me lamentando. Eu não consigo mudar nada do que aconteceu há 2 segundos. Se eu tenho essa percepção que eu fiz algo errado, eu posso tentar corrigir. Mudar eu não posso. E o Eduardo fala até isso muito. O passado, o legal é que já passou. Mas é um lugar também de repositório de aprendizado. Uhum. Então, é ter essa compaixão com você, a empatia, a compaixão com o outro, o que ele diz. Porque muitas vezes a gente faz um pré-julgamento, a gente distorce o que aconteceu e ter esse cuidado com você mesmo.
Muito bom. E é muito interessante isso, porque quando a gente pensa especificamente em todas as teorias energéticas, ela parte muito com a ideia da pessoa sentir a energia. Eu sempre fui aquele engenheirozão. Engenheirozão. Esse negócio de emoção, isso não existe. Isso é para as pessoas fracas.
Sou racional.
Eu sou racional.
Tem que performar. Tem que
performar, né? E é interessante que em algum momento essa chave vira. Mas eu pergunto para você, Juliana. Cara, será que é possível a gente provocar essa chave para virar nas pessoas, para elas entenderem que o mundo não é só material, que o mundo não é só racional, que o mundo não é só mental e que existe uma fronteira importante. E eu vejo que os terapeutas integrativos, sistêmicos, holísticos, eles têm muito esse papel de virar essa chave. Como você provoca isso nas pessoas e como você gera essas reflexões ao ponto delas começarem a perceber que elas têm que virar essa chave?
Então, a pessoa primeiro tem que se abrir para a terapia.
Uhum.
Nem que seja um pouquinho, ela tem que se abrir.
Perfeito.
Chegando na sessão, eu vou justamente instigar essa pessoa. Procurar saber das experiências dela, o que foi feito ali para que tivesse alguma emoção, o que ela sentiu naquele momento, e começar a instigar. Até que muitas vezes a pessoa... Gente, era isso que eu estava sentindo. Precisando. Porque às vezes a pessoa não sabe nomear o que ela estava sentindo, justamente, principalmente essas pessoas mais racionais, uhum, mais sentimentos são para os fracos.
Uhum.
Quando eles chegam e viram... Gente, era isso que eu estava sentindo? Eu vejo que até a pessoa dá aquela relaxada, porque ela entende que foi aquilo que aconteceu e ela consegue pensar de uma forma diferente. Uhum. E ela começa a ver que a terapia está dando certo, que ela está conseguindo ver, porque também a pessoa que é muito racional precisa ver resultados.
É.
Entendeu?
É, e se você às vezes, não dá, se o resultado não for concreto, né? Ele acha que não tem resultado, né?
Pois é.
Porque ele não vê esse resultado muito aparente.
Uhum.
Eu vou contar um exemplo. Você estava falando isso aí agora há pouco, né? Eu estava aqui com a Willer e com a Dani, e a gente estava fazendo um podcast, e eles falaram uma coisa que... Entrar no mundo espiritual, né? A gente estava falando sobre a importância de você desenvolver um momento cristão dentro da sua família. Cara, eu me arrepiei inteiro.
Legal.
Sabe, parecia que parecia um, passou uma onda, sabe? Uma onda assim perto de mim. Eu disse, cara, eu senti alguma coisa aqui, velho. Assim, né? E é interessante a gente se permitir sentir isso. Porque senão a gente fica achando que é porque tá fria a sala, né? Ou porque alguém deu um sopro, né? E o que você se vulnerabilizou. Então passa muito por essa ideia de se vulnerabilizar, no sentido de dizer assim, cara, deixa eu sentir isso aqui. Né? Deixa eu perceber isso. Passa muito por isso, Ju, isso, também?
Passa muito. Porque a pessoa chega lá e o corpo começa a reagir de uma forma que ela também não está acostumada. Aí nesse momento que eu falo, presta atenção então no que está acontecendo. Ou então as pessoas começam a querer chorar e travam.
Sim.
Não querem chorar. E isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Uhum. Porque acham que estão vulneráveis e não querem se mostrar dessa forma. Aí quando eu viro e falo, chora, libera, deixa isso sair. Uhum. Tem gente que chora, às vezes, por meia hora. Se eu deixar ali a pessoa só chorar, vai só chorar. Então, é deixar justamente isso. Sentir, é ver tal. O que está acontecendo comigo agora? Isso é o autoconhecimento. Isso é você, até o que o Adalto estava falando, é você se conhecer, você saber o que, que está acontecendo, até para quando se repetir, você identificar de novo. Ah, isso é que eu estou sentindo, isso daqui é tranquilo.
Sim.
Sabe, isso daqui é seguro. Então, e na terapia a gente faz muito isso também, tipo, incentivar, mostrar. Muitas vezes eu incentivo também meus clientes a poderem me mandar mensagem durante a semana. Porque às vezes acontece alguma coisa que eles não estão sabendo lidar, às vezes é um sentimento. O que você está sentindo? Me fala. E muitas vezes eles... Ah, é isso, beleza. Fico até a sessão, a próxima sessão, para ver, e eu, aquele negócio, ou eu ajudo a tranquilizar, ou eu instigo mais ainda para que na próxima sessão a gente fale sobre aquilo.
Sobre aquele assunto.
Então, assim, eu acho que a terapia é esse movimento que não é só dentro da sessão que tem. Tem que ser um movimento contínuo, principalmente para quem está descobrindo isso agora.
Isso você falou é tão importante, porque eu vejo que as práticas orientais, né, Adalto, elas já lidavam muito bem com isso, né? Eu penso que tanto a meditação como o mindfulness, ele tem essa proposta, para você aprender a lidar com isso, né? Uhum. A gente está falando com a Ju aqui em relação a receber e conseguir identificar, mas depois aprender a lidar com essa... Às vezes vem um turbilhão de coisas... E voltar para o aqui agora, voltar para esse centrar-se, escutar o seu corpo, escutar o que está chegando, é um caminho que talvez ajude nessa gestão. Como é que você enxerga o papel do mindfulness dentro do contexto das frequências energéticas, das terapias energéticas holísticas?
O mindfulness, muita gente vê ele como a meditação. E você falou bem, a meditação e o mindfulness, porque ele traz elementos do budismo. O budismo trabalha muito a ideia do sofrimento, as causas do sofrimento e como você... Porque dentro do budismo você tem, então, tipo, a cobiça. Ah, se eu estou aqui, eu estou procurando um reconhecimento, uma autoridade, é um tipo de cobiça. Então, eu também tenho que entender isso, né? Ele acaba... Então, essa leitura do que acontece, que a Ju falou... ela é essencial. Então, eu tenho o budismo e ele traz uma coisa que, sabe, é muito pragmático. Muito pragmático o budismo. Então, se permita experimentar, sabe, faça o conhecimento, questione, sabe? E a meditação, ela vem, ela traz esse estado de você poder se olhar e ver realmente o que está acontecendo, momento a momento, sabe? E também, o mindfulness tem elementos da neurofisiologia. Então, a ciência dizendo, olha, eu tenho um sistema nervoso aqui, eu tenho um simpático, um parasimpático, eu tenho glândulas adrenais. Tudo isso está dentro do mindfulness também, porque quando o Jon Kabat-Zinn, ele estruturou dessa forma, ele quis trazer também os elementos da psicologia, como é que é a minha comunicação. Como você disse, Eduardo, a comunicação ela começa comigo. Comunicação mais eficiente é aquela que começa comigo, eu tendo emoção, eu levo a emoção e aí vem a minha mensagem, que é o que nós estamos aprendendo dentro do trainer. Uhum. Sabe? Então, Então, tudo isso ajuda a que você tenha o entendimento de que essas energias, tudo é energia. E que você não tem que fazer um pré-julgamento, mas tem essa abertura de conhecimento. E essa abertura de uma mente curiosa. A gente fala de uma mente de principiante. Bem ao encontro que você diz. O que está realmente acontecendo aqui? Eu posso, sabe, me afastar um pouquinho, olhar isso com curiosidade, como se fosse, nossa, de verdade, que isso aqui? Porque isso vai abrir novas possibilidades para eu aprender. E se eu aprendo, depois, né, a gente sabe isso. A gente não posso mais alegar a ignorância.
Sim.
Mas que isso vai empilhando dentro de mim as capacidades para que eu possa também crescer e alcançar novos patamares de conhecimento para mim e que vai fazer bem também para quem está do meu lado. Minha família, colegas de trabalho, tudo isso.
É interessante, né, Jorge? Quando a gente pensa assim nessas teorias energéticas, eu sei que você é um bom cristão.
Sim.
Como é importante a gente trazer isso para dentro da nossa família, né?
Nossa, é muito bom, Eduardo. Se a gente soubesse isso há muito tempo atrás, a gente facilitaria tanto, encurtaria tanto as pontes, né? Seria de fundamental importância saber disso. Eduardo, até me lembrei agora aqui de um filme que o Adalto tocou no assunto aqui, dos monges, dos 7 anos no Tibete. Creio que vocês já assistiram também.
Assistindo.
Que o Brad Pitt fez o papel, né? E aí, ele, pela dor, ele teve que ficar um tempo ali no Tibete. E pela dor, ele aprendeu todas essas técnicas. E depois, quando ele voltou para seu país de origem, acho que era a Áustria, ele percebeu tanto que ele havia aprendido. Só que foi o seguinte: não foi pelo amor, foi pela dor.
É muito pessoal, bom. Pessoal, maravilhoso. Olha, esse podcast foi realmente incrível. Passou muito rápido, né?
Muito rápido.
Muito rápido. E eu quero que vocês deixem sua mensagem final, Juliana e o Adalto, sobre os seus temas e também deixe suas redes sociais para que as pessoas entrem em contato com você. Vamos conversar com você, Adalto. Olha para aquela câmera ali, ó.
Perfeito, Eduardo. Eduardo, eu queria também complementar algo que eu disse, que é a questão da autocompaixão, da compaixão e da empatia. Quando a gente fala de, sabe, desses elementos, não quer dizer que eu tenha que aceitar a opinião do outro, mas que eu permita essa conexão, ouvir de verdade, eu posso aceitar ou não o argumento e às vezes mudar a minha ideia, mudar o conceito que eu tenho. Então, isso é essencial também, que eu acabei não dizendo. E é a da outro ponto Bonifácio, lá no Instagram, e vai ser um prazer estar com vocês. Eu não digo que são seguidores, digo quem está lá caminha comigo.
Obrigado. Olha, muito bem. Já vou usar essa, hein? Já vou usar essa. Essa é boa.
Essa é boa. Pode usar.
Caminho comigo.
Caminho comigo.
Já modelei. Ju, olha para aquela câmera ali. Deixa uma mensagem final. Faça um pitch do teu processo de terapia, se você tiver. E deixa suas redes sociais, tá bom?
Ah, então, gente. Primeiro, muito obrigada a vocês pela oportunidade aqui. E eu quero convidar vocês a se abrirem e darem a oportunidade para si mesmos de se conhecerem. Eu acho que isso é muito importante em todos os sentidos da sua vida. E, para me contatar, eu estou lá no Instagram, @terapeutaju, e fico aguardando vocês.
Maravilha, 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 pessoal. Você acabou de assistir o podcast. Eu e George Medeiros aqui conduzimos esse podcast. Eu acho incrível, né?
Sensacional. Poderia ficar mais meia hora aqui, uma hora, que não acabaria esse assunto. Muito rápido, Eduardo.
Obrigado, viu, George?
Muito obrigado a você.
Pela parceria aqui junto conosco aqui no INEM.
Tamo junto.
Estamos sempre complementando aqui. E foi muito bom ter
muito
você
obrigado,
aqui na
Eduardo.
Mesa junto comigo. E para você que está assistindo esse podcast pela primeira vez ou de repente está experimentando, realmente se permita aprender por meio de um podcast, se divertindo de forma leve. Eu aprendi tanto aqui hoje, imagine você. Se quiser saber mais sobre isso, lembre-se de curtir, se inscrever aqui e ativar o sininho, porque aqui você tem muito mais sempre por vir. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.